Ah, falei anteriormente, né, antes do bloco de informações comerciais, que hoje o nosso papo vai ser sobre a Lei de Apoio à Pessoa com o Transtorno do Espectro Autista, que foi instituída no município de Camargo. E para conversar conosco sobre esse assunto, temos a companhia da Ana Isabel dos Santos, coordenadora do CRAS de Camargo. Está online conosco, né, Ana? Me escuta bem?
Te escuto sim, Camila.
Perfeito.
Boa tarde.
Boa tarde. Que bom que vocês conseguiram, então, conversar conosco, porque, afinal de contas, né, sempre que surge uma lei e que ampara essas pessoas, nós todos comemoramos, né? Isso é de interesse de todos nós. Então, antes de mais nada, parabéns aí pela iniciativa também. Boa tarde.
Obrigada, Camila. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada. É um prazer estar falando sobre um assunto tão importante para todos nós, como município, como população, como mãe também, né? Como tu falaste, é de extrema importância. Esse projeto de lei foi instituído no nosso município. A política pública para garantir a proteção e ampliação dos direitos das pessoas com o transtorno do espectro autista, e criando também o Programa Municipal de Inclusão dos Autistas e a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, Camila.
Quando essa lei foi instituída?
Essa lei foi instituída no dia 16 de maio de 2024,
certo,
passando para votação e então aprovação, sendo aprovada por maioria dos vereadores.
Nós sabemos,
na Câmara Municipal.
Sim, nós sabemos que o mês de abril, né, geralmente é o momento do ano em que nós realizamos uma ampliação de ações, né? A semana de conscientização seria no mês de abril, certo?
Isso. Nessa lei, a gente está especificando a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, sendo essa a primeira semana do mês de abril, e fica instituído no município o dia do autismo no dia 2 de abril.
Então,
e todas as repartições municipais.
Então, nós não tivemos ainda a primeira semana, né? Será o ano que vem, no caso.
E isso será no ano 2025, a primeira semana, isso mesmo.
Certo. Você falava em políticas públicas, né? A gente sabe que existem pequenas ações já, né, que são realizadas nos municípios, mas o que efetivamente essa lei prevê como ações práticas, né, que a população vai conseguir observar, ver, viver o que determina essa lei?
Essa lei vai abranger políticas de serviços de saúde, serviços de educação e serviços de assistência social, informações, cadastros e também algo muito importante que está incluso é a nutrição escolar, pensando no ponto de vista de que quase o percentual de 90% dos autistas sofrem com a seletividade alimentar.
Então, nós teremos mudança aí na merenda, digamos assim, para dar suporte a quem recebe esse diagnóstico, certo?
Isso. A gente já tem algo implantado, mas, claro, tem que ser aprimorado. E, visando isso, vai ser elaborado com mais atenção ao treinamento dos profissionais da educação, incluindo, né, professores, serventes, monitores, a equipe como um todo, direta ou indiretamente, que trabalham nesse ambiente das crianças autistas.
Fala-se também no mapeamento dos casos, né, do município. Vocês têm alguns números já mapeados, algo nesse sentido, Ana?
Sim, hoje nós temos 3 crianças com diagnóstico concluído, diagnóstico fechado, que a gente chama, uma delas o meu filho, no caso,
uhum,
e 2 crianças em diagnóstico, porque é um processo lento, tem que ser avaliado de diversas maneiras, né, para daí ser concluído e fechado o diagnóstico dentro dos níveis, né. O autismo tem 3 níveis, dentro desses níveis, as especificações de atendimento que cada criança necessita, e apoio, né, tudo mais.
Alguns esclarecimentos também são necessários, né, Ana? A gente sabe que, por mais que a gente fale sobre o assunto, a gente sabe que não é um diagnóstico simples. O perfil, né, das pessoas com um transtorno do espectro autista pode mudar também. Acredito que esclarecimentos esteja aí já previsto nessa lei também, a necessidade de realizar atividades para conscientizar a população.
Sim, a gente tem as atividades de conscientização da população como um todo, até pensando a longo prazo em pais que receberão esse diagnóstico, como é que vai ser esse processo, pensando também na situação psicológica dessas famílias, né? Um acompanhamento psicológico que seja necessário, né? São coisas que a gente está pensando e a longo prazo, né, precisa se desenvolver bastante ações, mas são várias coisas que a gente está pensando carinhosamente também no total da família dessa criança ou desse adolescente ou até mesmo desse adulto, que tem casos que já são diagnosticados adultos também, né?
Isso. Falamos essa semana sobre isso, sabe? Porque eu acredito que já tenha chegado essa informação, inclusive, para vocês. A FAB, a Faculdade da Associação Brasileira de Educação, abriu inscrições, né? E já realizou, inclusive, uma aula inaugural para a primeira pós-graduação de pessoas que atuam em setores junto a pessoas com um transtorno do espectro autista. Então, existe um olhar muito atencioso, né, para esse público hoje. Inclusive, eu vi aqui que na lei vocês estabelecem, né, que a lei municipal, enfim, estabelece a criação de um cadastro, de uma carteira de identificação. Como é que vai ser esse trabalho?
Esse trabalho vai ser feito tudo aqui através do CRAS, né? Eu estou coordenando esse projeto da proteção dos autistas. É um cadastro que é feito através do sistema GERCOM, que é a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, chamada CIPTEA, que ela vai definir, dentre todas as informações comuns, né, de documentação, filiação, contatos, o diagnóstico dessa criança, o nível de autismo dela, uma foto, porque a gente sabe que muitos tem a situação de não serem verbais. Então, isso é até uma forma de identificação em caso de algum sinistro até, né? Porque essas crianças já têm a dificuldade social, a dificuldade de comunicação e muitos ainda aliados à não verbalidade. Eles não conseguem, né, falar corretamente ou, em alguns casos, nem falam.
Sim. Eu estava pensando aqui que você me disse que é mãe de autista, né? Como é que foi para você também receber como é que foi que vocês receberam o diagnóstico? Quantos anos tem teu filho? Quer falar um pouquinho? Eu também não sei se você se sente à vontade, mas se você quiser, pode contar um pouquinho dessa história para nós.
Sim, claro, Camila. Me sinto muito à vontade, sim, com certeza. O Jorge Gabriel, hoje ele está quase fazendo 5 anos, né? Em setembro ele faz 5 anos. O Jorge Gabriel, ele foi diagnosticado com um transtorno do espectro autista com 1 ano e 8 meses, que foi quando ele perdeu as habilidades da fala. O Jorge até então vinha sendo uma criança com um desenvolvimento normal, locomotor, verbal. Inclusive, o Jorge era uma criança que falava normalmente várias palavras, até muito precocemente para a sua idade. E a partir de 1 ano e 8 meses, as palavras começaram a sumir gradativamente, até que os 2 anos elas se excluíram totalmente, né? Hoje, graças a Deus e toda a equipe que atende ele, a família, a escola, Jorge está recuperando algumas palavras, mas o Jorge é um autista não verbal. Então, a gente buscou o diagnóstico. Como eu digo, é sempre um processo bastante lento, passamos por 3 profissionais, né? Foi um. E até que a terceira profissional, a neuropediatra, deu o diagnóstico final. O Jorge é um autista de nível médio, não verbal. E daí em diante começou a nossa caminhada de psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, monitor de escola e várias outras coisas mais que ele necessita. A gente recebeu a notícia na época. Vivi ainda com o pai dele, foi um pouco diferente, até porque nós não sabíamos nem o que era, a gente não tinha conhecimento. Eu sempre
Sim.
digo, até que a situação não vem até nós, a gente muitas vezes casos que a gente não tem conhecimento, né? Então, para nós era algo muito novo, foi sim um processo difícil, mas eu sempre digo assim, uso sempre essa frase: Deus sabe quem tem capacidade para cuidar dessas crianças. E hoje o Jorge, ele veio na nossa vida para iluminar, para nós sermos pessoas melhores, porque ele valoriza muito o simples. E com ele a gente aprendeu que o simples é algo grande, é algo incrível. Então eu acho que tudo tem um propósito, não foi fácil, não, e não é fácil, eu acredito que para todo mundo. Por isso que a gente pensa muito em trabalhar também na família essa aceitação. Trabalhar o que essa criança precisa, porque precisa também de muito amor, de muito afeto, de muita dedicação da família como um todo. E eu sou muito grata, né, à minha família e a todos que vêm colaborando para o desenvolvimento do Jorge. Hoje, graças a Deus, temos vários sinais positivos e significativos nessa caminhada.
Por isso também que é bem importante, né, Ana, ter uma pessoa como você à frente desse trabalho, né? Porque você tem lugar de fala, como a gente fala, né? Como a gente diz. É, você tem uma noção do que acontece, né, para a família, não só para a criança, né, mas para as pessoas que estão no entorno delas, tem sensibilidade de receber também as demandas de outras famílias, né? Por isso que é super importante ter alguém com esse perfil teu à frente desse trabalho.
Sim, com certeza, Camila. E a gente vem pensando carinhosamente e em todos os detalhes para que a gente essa lei possa ser efetiva, a gente possa desenvolver todas as políticas como família, como município, eu estando como coordenadora. E, sobretudo, a gente está pensando em desenvolver um projeto de pais de autistas, de reunir essas famílias para entender como foi, quem está recebendo o diagnóstico recentemente, como está sendo, o que que essas famílias, o que que essa criança, ou esse adulto, ou esse adolescente precisa. E a gente desenvolvendo uma rede de apoio para, juntamente também com a comunidade, fazer com que essa lei aconteça, essas políticas possam favorecer a todos nós, né?
Sabe que na próxima semana vai iniciar aqui em Marau o Fórum de Educação. E uma das primeiras atividades que será realizada é justamente uma abertura do fórum, né? Será com o Marcos Petri. Ele é um autista e vai falar sobre autismo. Então, é do nascimento à descoberta do autismo. O autismo na visão do autista. Importante ter essa noção, essa conscientização, todos nós termos, né, Ana, de que existe uma vida inteira que é para eles, né? Nós, por vezes, cerceamos algumas pessoas em razão de alguns perfis e de alguns diagnósticos que as pessoas recebem. E você ouvir, como eu estou te ouvindo agora, você ouvir um autista também falar sobre essa experiência nos dá uma segurança maior, né, de entender e de participar do desenvolvimento dessas pessoas. Fico muito feliz por você ter aceitado o nosso convite e que bom que existem tantas atividades hoje sendo realizadas com esse intuito. Nós ficamos muito gratos e certamente com os microfones sempre abertos da tua Rádio Alvorada. Contem conosco sempre para divulgar as ações, para nos procurar. Estamos aqui para isso.
Ok, muito obrigado, Camila. Eu me sinto muito lisonjeada em nome da minha família, em nome do meu filho, do município e em nome de todos os pais. Essa política é para todas essas crianças, que a gente possa, que os pais possam nos procurar, buscar auxílio. A gente, devagarinho, claro, somos uma lei recente que ainda estamos estudando, avaliando, analisando, mas queremos atender a todos da melhor forma possível. E eu sempre digo, eu lutarei até o fim pelo meu filho. As capacidades da vida dele são infinitas. O futuro dele, se Deus quiser, será brilhante. E eu farei de tudo para que seja.
E o
Muito
nosso
obrigado pelo espaço.
O nosso futuro também será brilhante se nós entendermos melhor, né? Se nós buscarmos conhecimento, né? Nós temos essa responsabilidade também, né, Ana? Todos nós, né? É importante que essa tua fala chegue. Hoje nós estamos falando para diversas famílias que talvez não tenham, não conheçam ninguém, né, que vive essa realidade. Mas nós também podemos ser melhores se estivermos mais conscientes e mais munidos de mais conhecimento para ter essas pessoas integradas a nossas vidas também, né?
Com certeza, Camila. As possibilidades são infinitas, que a gente possa ser abertos, o mercado de trabalho, as escolas, a saúde, todas as pessoas. O diferente sempre nos encanta, eu sempre digo. O diferente sempre vem para abrilhantar, para iluminar aquilo que já está muito igual. E os autistas fazem muito isso no mundo, fazem muito isso na vida, nos sentimentos das pessoas. Quero agradecer de coração o espaço, agradecer também o município por toda a atenção no desenvolvimento dessa lei, e que ainda estamos, como eu digo, estudando, elaborando, o melhor de tudo. Te agradecer também, Camila, agradecer a todos os ouvintes da tua rádio, um grande abraço, uma boa semana e uma boa tarde a todos.
Obrigadão, um beijão, tá, Ana?